Boa tarde a todos e a todas. Verificada a existência de quórum regimental, declaro aberta esta sessão ordinária judiciária do órgão especial. Cumprimento os eminentes pares, a doutora Cristina Viana, representante do Ministério Público Federal, e registro as ausências justificadas das desembargadores e desembargadoras federais. Terezinha Caserta, auxílio à inspeção do CJF no TRF6, Marisa Santos, no curso de formação inicial, doutor Ali Maslum, compensação, doutor Marcelo Saraiva Félix, doutor Marcelo Vieira, em evento no CNJ. Foram convocados para compor quórum os desembargadores federais Wilson Zawi, Nelson Porfírio e Antônio Marimoto, a quem desde logo já agradeço. Convocada para compor quórum como suplente o desembargador Marcelo Vieira, a desembargadora Adriana Pileggia, seja muito bem-vinda nessa primeira atuação como integrante do órgão especial. A ata da sessão anterior foi distribuída e disponibilizada no Sem Julgar, razão pela qual dispensamos a sua leitura. Consulto se está aprovada a ata. Agradeço, declaro aprovada a unanimidade a ata. Pedindo vênia, iniciaremos pelos itens 52 e 53, feitos da relatoria da desembargadora Gisele França, com pedido de sustentação oral do advogado Leonardo Mazzillo. Vossa Excelência informou que vai adiar esses dois feitos, não é isso, Excelência?
Sim, senhor presidente. Eu gostaria de
Perfeitamente.
estudar um pouquinho mais antes de
Certo.
trazer a votação.
Perfeitamente. Então, doutor Leonardo Mazzillo, a eminente relatora, está adiando o feito para oportuna designação. Agradeço a sua presença. Item 52 e 53, então, adiados a pedido da eminente relatora. Prosseguimos com o pedido de vista do desembargador federal Nelson Porfírio no item 54 do PJE, feito com pedido de preferência da doutora Gabriela Garbellini Marques de Oliveira, por Cosmed, Indústria de Cosméticos e Medicamentos SA. Vossa Excelência confirma que está trazendo o item 54, o desembargador Nelson Porfírio?
Sim, senhor
Confirma?
presidente.
Vossa Excelência, então, tem a palavra.
Obrigado. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todo o nosso presidente e todos os demais presentes, desejando uma ótima tarde a todos. Presidente, este caso eu havia pedido vista em razão da questão sendo não muito comum. E aqui, só para recordar, então, o voto já está disponível no sistema, então eu vou fazer um breve resumo. Aqui trata-se de um pedido originalmente de revisão do preço de um medicamento bastante tradicional, que é o Buscopan. E a alegação da fabricante é que o preço estaria bastante defasado em relação aos custos envolvidos, e moveu então uma ação ordinária para obter o reajuste do seu valor. E obteve nesta ação ordinária uma tutela antecipada, determinando que o órgão responsável pela fixação do preço fizesse essa revisão dentro de um determinado prazo. O órgão em questão não cumpriu este prazo. E, na sequência, então, magistrado de primeira instância deferiu uma nova tutela no sentido de autorizar o reajuste provisório do preço dentro dos parâmetros que haviam sido solicitados na petição inicial. Da primeira decisão, que havia determinado um prazo para a revisão administrativa do preço, foi tirado um agravo de instrumento que veio a esta corte e, posteriormente, foi então concedida a tutela no agravo para suspender a decisão de primeira instância. Não apenas a primeira decisão, como também a segunda no sentido de já autorizar um preço limite. Bom, e em relação a este agravo, essa decisão, então, a empresa apresentou o agravo interno para suspender, né, a decisão do agravo de instrumento, e esse agravo não foi dado efeito suspensivo. E, na sequência, a fabricante, então, impetrou um mandado de segurança contra a decisão do relator, entendendo que a suspensão da segunda decisão, né, de primeira instância seria uma decisão teratológica pelo fato de não ter havido um recurso expresso em relação àquela decisão. E esse mandado de segurança, então, foi distribuído, e após a chegada das informações, a ministra relatora indeferiu a inicial, entendendo pelo seu descabimento. Questão, portanto, bastante intrincada, né, e dada também a relevância da importância do medicamento em questão, né, acho que todos os demais colegas receberam várias visitas, né, dos representantes, advogados da empresa, então entendi de examinar com um pouco mais de calma essa questão. Mas, de qualquer forma, então, o que estamos discutindo aqui é o cabimento ou não do mandado de segurança como sucedâneo recursal, que é um tema, né, não é propriamente inédito, mas que tem as suas nuances, né, desde que o Supremo ditou aquela súmula, que é bastante conhecida e bastante antiga também, né, no sentido de não caber mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. E aqui, no caso, né, não apenas cabia um recurso, como o recurso foi interposto a tempo e modo. Posteriormente, a lei do mandado de segurança, 2016-2009, veio a proibir expressamente o mandado de segurança caso exista recurso com efeito suspensivo, né? O que não significa dizer que ele está automaticamente autorizado caso o recurso não tenha efeito suspensivo. E há um outro complicador, né, na medida em que, a partir do novo Código de Processo Civil, basicamente os recursos todos podem ter o efeito suspensivo, caso assim seja definido nos termos do CPC, caso exista risco de dano irreparável, etc. Mas, enfim... Então, o que entende a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal atualmente é que, afinal, cabe o mandado de segurança como sucedâneo recursal desde que se trate de uma decisão teratológica, né, que não é um termo propriamente técnico, como se sabe, né, mas que seria algo aberrante, né, algo que desvia da normalidade, algo... inaceitável, enfim. E aqui, então, a discussão, no meu ponto de vista, é saber se a decisão que foi tomada no agravo contra a decisão do agravo de instrumento é uma decisão teratológica ou não. Né? Alega a impetrante que sim, porque teria sido suspensa uma decisão judicial, no caso a de primeira instância, sem um recurso expresso em relação a ela. E essa alegação inicialmente me chamou atenção, me pareceu razoável, mas analisando com bastante calma os autos, eu cheguei à conclusão contrária. Né? Eu estou entendendo aqui que a segunda decisão que foi proferida em primeira instância é basicamente uma complementação ou uma integração da primeira decisão, inclusive fazendo referência expressa a ela, usando a fundamentação dela. Na verdade, a segunda decisão já estava, né, projetada na primeira, na medida em que o magistrado havia dito: caso não seja cumprida essa decisão, retornem os autos para analisar a fixação imediata do preço, né, solicitado pela autora. Então, na verdade, embora a impetrante alegue que se tratam de duas decisões autônomas e independentes, não é assim que eu vejo a situação. Me parece que são decisões umbilicalmente ligadas, e que a cassação da primeira leva, inexoravelmente, à cassação da segunda decisão. Portanto, não haveria como prevalecer a segunda decisão a partir da cassação da primeira. Portanto, não estou vendo aqui, né, nada de teratológico na decisão judicial que foi objeto do mandado de segurança. Estou, então, acompanhando integralmente a eminente relatora, entendendo que não há interesse processual em razão da inadequação da via eleita para o fim pretendido. É o voto, senhor presidente.
Agradeço o desembargador Nelson Porfírio, que havia pedido vista antecipada e que acompanhou a eminente relatora. Como vota...
Senhor presidente, se me permite, pois não, pela ordem. Eu participei da sessão passada, quando eu fui do relatório, e eu me lembro que o Dr. Marcelo Saraiva havia lançado o pedido de vista. Me lembro bem porque eu também iria lançar pedido de vista à época. Eu não sei, mas o Dr. Marcelo está em férias, não sei se isso ficou consignado, mata, se prevalece aquele pedido de vista ou não. Se não prevalecer, de minha parte, eu gostaria, eu já lancei pedido de vista também, só para verificar se há esse registro anterior.
Sim, foi uma vista antecipada. Né? Como o desembargador Nelson Perfilho havia pedido uma vista antecipada, a manifestação do desembargador Marcelo Saraiva, que hoje está ausente, não se concretizou. Né? Então, na verdade, não há um pedido de vista dele formulado na própria sessão, né? Embora pudesse ter havido, eventualmente, no painel eletrônico. Mas, de fato, não foi isso concretizado, uma vez que a primeira manifestação após o voto da relatora no sentido da vista foi a do desembargador Nelson Porfírio e Sua Excelência, na ocasião, não se manifestou nesse sentido. Então, na verdade, a sequência seria a colheita dos demais votos, mas Vossa Excelência pede vista também.
Eu pediria vista.
Certo. A desembargadora Gisele França, que votaria anteriormente, aguarda?
Eu aguardo, senhor presidente.
Perfeito. Os demais também aguardam? Todos aguardando? Pois não. Então, vamos ao resultado parcial do julgamento. Após o pedido de vista do desembargador Nelson Porfírio, que acompanhou a relatora no sentido de negar provimento ao agravo regimental, pediu vista o desembargador Wilson Zawi. Aguardam os demais para votar. Na sequência, nós prosseguiremos com os processos pautados. Há um pautado da relatoria do eminente desembargador Batista Pereira. Vossa Excelência, confirma o julgamento? É o item 1 do PJE? É um conflito de competência?
Confirmo, senhor presidente. Eu gostaria só de fazer algumas colocações a respeito desse feito, que ele foge um pouco da normalidade. Se Vossa Excelência permitir.
Claro, claro, tem palavra.
Eu havia lançado inicialmente um voto dirimindo conflito entre o juiz de Guarulhos e o juiz de Guatacetuba, né?
Itaquá.
Que seriam, na verdade, comarcas contíguas e era a respeito do cumprimento de uma carta precatória que o juiz federal determinou que fosse cumprida lá na comarca de Itaquacetuba, né? E aí o juiz de Itaquacetuba alegou que, na verdade, como eram contíguas as comarcas, que o juiz não deveria ter expedido carta precatória, que, na verdade, se recusou a cumpri-la, alegando o dispositivo no 273, me parece, do CPC, que diz que nas comarcas contíguas poderia fazer esse cumprimento independentemente de autorização judicial do órgão, da unidade onde fosse cumprida isso. Né? E isso suscitou o conflito. Né? Inicialmente eu tinha posto um voto resolvendo o conflito, até com base na própria jurisprudência do STJ, de que essa disposição do Código de Processo Civil é meramente facultativa, quer dizer, isso não impede com que o juiz dispense a ordem precatória, porque a mercê de que esse dispositivo veio com uma finalidade de, em termos territoriais, facilitar as coisas, né? Imagina, às vezes uma rua divide o município, né? Certo? E aí o oficial de justiça chega até aquela rua, não poderia atravessar a rua para cumprir no número subsequente uma carta precatória. Ela veio com essa finalidade, né? Para esse mecanismo fosse uma coisa mais, vamos dizer assim, efetiva, sob o ponto de vista do exercício da comunicação de atos processuais, que não é na espécie, tá? Que é completamente diferente. E eu havia proposto aqui nesse sentido, mesmo porque o STJ falou, olha, isso daí é facultativo e o juiz não pode se negar a cumprir quando o colega pede a cumprimento. Né? Eu tinha proposto nesse sentido o voto, e aí o doutor Maramaia me trouxe uma divergência, abrindo lá, trazendo inclusive 3 acordos do STJ, onde que esses acordos dirimem questões, se não análogas, bem parecidas, e que, pelo que eu não li todos os acordos, mas li as emendas, né? Ele chega à conclusão que esse ato de cooperação, etc., que o juiz não pode se negar a cumprir, etc. Enfim, dá o mesmo caminho que eu estava elucidando. Mas o doutor Marlan chama a atenção uma questão que é realmente de relevo, que, na verdade, quando eu fiz a primeira proposta de voto, eu não tinha me atentado que o juiz de Itacoacetuba poderia estar ou não em jurisdição delegada federal, ainda que previdenciária, como a lei determina, né? E o caso se trata de ação previdenciária. Então, eu fui embalado nesse sentido, né? Aí o doutor Marano trouxe esses 3 acordos do STJ, dizendo que em circunstâncias que tais seria o STJ o competente para decidir, porque estariam envolvidos 2 juízes sujeitos a tribunais diferenciados. Né? Eu para mim, quando fiz a primeira proposta, eu tinha quase que absoluta certeza que Itacoacetuba teria função jurisdicional delegada. Mas o que me chamou mais atenção é que esses 3 acordos, eles não, do STJ, eles não se apegam à questão das unidades possíveis e nem nessa questão da delegação prevista na Constituição. Né? Eles decidem simplesmente que é um ato de cooperação, que eles se fulcram na questão do ato de cooperação, sem fazer nenhuma distinção em relação à própria competência de quem pode ou não, ou qual o tribunal a decidir. Né? Então eu fiz um adendo, mudando o ponto de vista e ressalvando o meu ponto de vista, porque me pareceu que nesses acordos eles estariam direcionando a solução desse conflito para chamar a competência do STJ, sem abordar um aspecto que eu entendo importantíssimo, né? Qual que seja. Quando você tem o ato de, lógico que o ato de expedição de carta precatória, carta de ordem e tal, se trata de atos de comunicação de atos processuais e, logicamente, estão dentro do princípio da chamada cooperação entre os órgãos judicantes. Né? Isso não há dúvida alguma. Agora, eu não enfoco isso como sendo o deliminador da competência de quem deve decidir, e explico. Né? Se nós temos, dentro de uma própria unidade judiciária, terceira região, um juiz federal mandando para um juiz federal, e surge uma questão dessa, idêntica, né, de comarcas contíguas, etc. Quer dizer, quem pode decidir isso é o Tribunal Regional Federal da terceira região. Me parece isso absolutamente... porque são 2 juízes direta correspondência a um único tribunal que dirimirá o conflito. Né? E o STJ, com certeza, tentou isso. E, da mesma forma, como ocorreu aqui no caso, Um juiz federal manda para um juiz estadual, mas com competência delegada federal, se ele a tiver, lógico, né? Logicamente, está dentro da mesma unidade judiciária ou Tribunal Regional da Terceira Região, como eu tinha proposto inicialmente, seria o competente para decidir. Porque quanto à matéria de fundo, vai dar o que eu estava propondo lá no STJ também, vai dar a mesma coisa, não tem isso. A minha questão ficou presa na questão da competência. E eu aí fui ver a resolução que delimitou aquilo lá, né? Que os municípios, aliás, melhor dizendo, das comarcas estaduais, que ainda estariam com essa competência delegada, e se verifica realmente que essa está fora. Então, na verdade, aí o juiz estaria atuando como juiz de direito sem nenhuma função delegada. Né? E aí nós temos, ainda que ao absurdo, né, que salta os olhos, dentro de uma própria unidade judiciária, certo? Um conflito que, por essa mera diferenciação, só pode ser dirimido pelo STJ. Por quê? Porque dentro da atuação territorial dessa unidade judiciária, nós temos dois tribunais autônomos, o TJ e o TFR, né? e um juiz está sujeito ao TJ e o outro está sujeito ao TRF. E aí a Constituição deixa claro que quando se encontra em situação que tal, deveria ser o STJ. Assim como, por exemplo, se nós tivéssemos expedido ou tivesse surgido um conflito dentro da própria área federal, mas em outra região, outra unidade, manda uma carta precatória para Brasília, o juiz lá não se nega a cumprir. Quer dizer, nem o tribunal da primeira região, não, nem da terceira vão dirimir isso. Quem tem que dirimir isso é o STJ. É esse, mais ou menos, o embalo do dispositivo competencial, senhor presidente. Assim, eu agradecendo, inclusive, o doutor Maran pela colocação que fez lá nos autos e a minha retificação de voto, mas eu gostaria de deixar muito claro isso, que nós temos que nos atentar nessas circunstâncias, que se porventura isso vier a ocorrer e um juiz do Estado tiver competência delegada... Né, exatamente, seria nosso, né, sem dúvida nenhuma. Né, quase dessa pequena diferença. Né, só para deixar isso bem, bem explícito, sabe, senhor presidente? Porque essas coisas, às vezes, uma minúcia dessa é que decide isso, tá? Agora, quanto ao mérito propriamente dito, que pertence ao STJ, o STJ, nos próprios acordos que o doutor Maran trouxe, nos meus que eu pus também, né, porque eu também me baseei lá em decisões que tais, é mais do que pacífico, que não se pode deixar de cumprir. O que me deixou claro aqui foi a doutora Leila Paiva, que me parece que nessa comarca, eu não sei nem se se trata do mesmo juiz, né? Eu não sei nem quantos juízes do Estado tem lá, mas lá ela aparentemente é useira e vezeira de criar conflitos dentro de conflitos, né? Me parece que Sua Excelência até expediu uma carta de ordem para lá e o juiz também se recusou a cumprir e precisou ir para o STJ para que o conflito for dirimido. Então, quer dizer, sei lá eu se isso daí não seria até caso de, né, mandar lá um ofício à Corregedoria do Estado para, sei lá, eu mandar reciclar esses juízes, né, para eles entenderem melhor o que seria ato de cooperação judicante. Mas é só isso, senhor presidente. Eu estou não conhecendo o conflito, agradecendo ao doutor Maran Maia, para decliná-lo, infelizmente, ao STJ. Vai demorar um pouco mais para o cumprimento dessa carta precatória.
Muito bem. O eminente relator, apresentando o feito nesta sessão, não conhece do conflito e determina a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Desembargador Mairan havia inicialmente lançado o voto divergente, mas agora está acompanhando, né?
Já fiz até a alteração no voto.
Então, alguma divergência? Alguma divergência? Pois não, desembargador Delgado?
Nenhuma divergência, o raciocínio é perfeito, né? Eu acho, assim, submeter... Mas isso seria... Não é nenhum raciocínio propriamente jurídico, né? Submeter a questão ao STJ, né? Existe no... Tanto na lei que criou a Justiça Federal, quanto no Código de 73, como no atual, a previsão de cumprimento, atos de cooperação foi o CPC de 2015. Os anteriores não falavam ato de cooperação, mas diziam que podiam ser cumpridos atos federais.
Comunicação.
Comunicação. Só que assim, bom, aí eu vou me respaldar na afirmação do professor Nelson Neri, né? Isso seria inconstitucional. Porque competência é competência. Eu não posso obrigar uma outra justiça, cuja diferença entre uma e outra gera uma incompetência absoluta, né? Eu não posso exigir que aquele outro órgão jurisdicional cumpra um ato que está fora realmente do julgamento da matéria principal. Então, me parece assim, não é um pouco, acho que bastante inconstitucional. E essa questão nunca vai ser suscitada no STJ, porque o conflito de competência ele não tem partes propriamente em si, né? Então, aquilo chega e nunca ninguém fala nada. Olha, mas tem certeza? Porque isso poderia ser obstado no segundo grau de jurisdição, né? Dizendo que não poderia ter sido expedida a precatória. Porque não preenche um dos requisitos dela, que é a competência. E, de repente, poderia o tribunal resolver essa questão aqui, porque realmente me parece que não pode. Mas, enfim, a solução dada é perfeita.
Me permite? Eu não queria nem entrar nisso, mas ontem eu fiz, quando eu retifiquei o voto, eu fiz o seguinte raciocínio. Lá no meu gabinete com os meus assessores. Eu falei, vamos supor, que não é impossível de acontecer, né? Vamos supor o seguinte, nós temos um órgão autárquico federal numa comarca que não tem competência delegada e não tem sede de sessão judiciária, ok? Então, nós recebemos de um juiz federal, que vai interferir naquele órgão federal, ok? Que ele não tem jurisdição lá dentro, porque ela não é com jurisdição delegada. E ele pede, então, que o juiz do Estado cumpra aquela ordem dentro dessa autarquia, tá? Até porque ele não pode invadir lá. Se ele invadir, nós vamos ter um problema, né? Então, daria exatamente nisso. Olha onde que se chega se a gente começar a fazer elucubrações a ponto de saber quem que deveria definir isso ou não, né? Porque nós poderíamos ter uma circunstância que tal, né, de termos um órgão federal dentro de uma comarca que não tem função nenhuma delegada, só tem o juiz do Estado, aí estaria o juiz federal investido de autoridade para invadir essa jurisdição sem uma comunicação, né, ou uma carta de própria, precatória, ou às vezes até do tribunal de ordem para o juiz do Estado cumprir ou não. Quer dizer, é uma questão que se põe, né? E aí vai surgir um conflito desse que tem que ser levado para o STJ. Por quê? Porque, na verdade, quer dizer, são minúcias que se tem nessa questão de organização tributária e divisão das respectivas competências que não tem uma clareza na lei que lucide circunstâncias que tais, né? Eu até elucubrei essa hipótese, falei, nossa, olha o que isso pode gerar de problema se nós não tivéssemos uma definição melhor. E parece que não temos. Aí por isso que eu optei pela essa colocação que o doutor Marame fez, de falar, manda para o STJ, apesar de que os estados vão ser o mesmo, eles vão dar a cacetada do juiz, mandar cumprir a carta, né? E com todo o tempo despendido. É só isso, desculpa.
Mas, senhor presidente, eu acompanho, não queria criar confusão, não. Foi só um raciocínio aqui para...
Perfeito.
História.
Não, perfeito. Posso procurar um resultado, então? Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Na sequência, temos o item 2, que está adiado em razão da ausência da relatora, 2 do PJE, e na sequência temos os itens 3 a 50 da relatoria do eminente desembargador vice-presidente Johnson de Salvo. Verifico que a indicação de retirada é de pauta dos itens 42 e 43. Vossa Excelência confirma a retirada?
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os eminentes colegas e colegas aqui reunidos, a senhora Procuradora da República, funcionários e funcionárias da nossa casa e distinta audiência que aqui se encontra. Senhor presidente, Vossa Excelência tem razão, eu estou retirando os itens 42 e 43, um deles por causa justamente de desistência do agravo interno.
Perfeitamente. Também há, eminente desembargador Johnson de Salvo, anotação de preferência no item 40 pelo doutor Bruno Stuani Coelho da Silva, e no item 44 pelo Dr. Marcos Vinícius Lopes Cassavara. Vossa Excelência pretende julgar em bloco com destaque para esses dois itens?
Eu poderia destacar esses dois itens, senhor presidente, e depois apresentaria aos colegas em bloco os demais, sempre estando aí à disposição dos eminentes julgadores.
Perfeitamente. Então, Vossa Excelência, para o destaque no item 40.
Pois não, senhor presidente. No item 40, vou fazer um julgamento sintético, porque a matéria é daquelas que se repetem sempre. Eu só queria destacar o seguinte. Neste feito, houve um peticionamento da parte privada, no dia 24, a respeito do seu interesse em modulação de efeitos no tocante ao tema 985 do STF. Eu não vou tratar dessa questão, senhor presidente, porque essa questão não tem nada a ver com o agravo interno, né? O agravo interno aqui é da União contra uma decisão que foi justamente favorável à parte privada, que agora vem, né, na tentativa de que eu traga ao colegiado uma questão que não tem absolutamente nada a ver com o tema que está sendo apresentado no agravo interno. Então, senhor presidente, esclarecido isso, o caso aqui envolve apenas que o órgão especial decida se é possível ou não a certificação do trânsito em julgado parcial da demanda. Eu entendo, proponho aqui, que se negue provimento ao agravo interno, porque o capítulo do acórdão contra o qual não se insurgiu a agravante, aqui a União Federal, pode sim ser objeto de certificação do trânsito em julgado parcial. Menciono aqui jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive sobre a vigência do Código de Processo Civil anterior, né? E, ao que sei, o nosso órgão especial abona essas decisões que vêm da vice-presidência. Também cito aqui o julgamento proferido em 2023 da primeira turma do STJ, nesse sentido, senhor presidente. Então, sinteticamente, eu nego provimento ao agravo interno. Eu voto.
Então, nesse item 40, Vossa Excelência nega provimento ao recurso. É isso.
Sim, senhor presidente.
Há divergência? Não? Proclamo o resultado. A unanimidade nos termos do voto do relator. Vossa Excelência tem a palavra para o item 44 em destaque.
Pois não, senhor presidente. O item 44 é um agravo interno contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário tirado em ação penal. Ainda sinteticamente, eu digo que se verifica que nas razões do agravo, a parte não está impugnando veramente a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário. Está apenas insistindo na veiculação de argumentos por meio dos quais a parte considera equivocado o acórdão produzido pela turma. E esse proceder se mostra... contrário, né, ao que a Suprema Corte tem entendido no tema 660 de repercussão geral. Senhor presidente, sabemos todos que o agravo interno, cujos fundamentos apenas se prestam a insurgir-se em relação a eventual error in judicando ou error in procedendo, sem se desincumbir o agravante do ônus da impugnação clara e específica do fundamento que foi determinante da decisão agravada, devem ser improvidos, notadamente nas hipóteses em que a matéria impugnada foi apreciada pelo presidente sob a égide da norma infraconstitucional e decidida com supedâneo no conjunto fático probatório. Menciono aqui múltiplos precedentes do STF. E verifico, então, que os argumentos apresentados no agravo interno não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas na decisão da vice-presidência. Assim sendo, presidente, eu nego provimento ao agravo interno. Obrigado.
Eminente relator, no item 44, objeto de pedido de preferência, nega provimento ao recurso. Há divergência? Proclamo o resultado. O órgão especial, por unanimidade, votou nos termos do voto do relator. Na sequência, desembargador Johnson de Salvo, temos aí no item 37, indicação de sigilo, mas indago se é só documental e se podemos julgar em bloco.
É documental, senhor presidente.
Perfeitamente. Então, no item 37, nós vamos julgar em bloco, a vez que o sigilo é apenas documental. Vossa Excelência tem a palavra.
Estou apresentando, então, o voto aos eminentes colegas, aguardando o escrutínio de todos.
Algum destaque? Podemos votar em bloco? Todos de acordo com o relator? Proclamo o resultado. Em todos os feitos indicados, o órgão especial decidiu por unanimidade nos termos do voto do relator, a quem agradeço. No item 51, feito da relatoria do desembargador federal Nelton dos Santos, nosso corregedor, verifico que há indicação de retirada de pauta. Vossa Excelência confirma?
Confirma, presidente.
Pois não. Retirada de pauta, então, por indicação do relator, o item 51. Nada mais havendo para a sessão judiciária, declaro-a encerrada e passamos já imediatamente à sessão administrativa. Dispensada a leitura da ata, uma vez que foi inicialmente distribuída e disponibilizada no SEI julgar, indago se há algum apontamento, se alguma insurgência, podemos declará-la aprovada. Aprovada a ata, então, por unanimidade. Nentes pares, temos aí para referendo os atos 5.803, 5.804, 5.806 e 5.809. Cujo teor consta do SEI julgar. Eu indago a Vossa Excelência se há algum destaque nesses itens. Não. Todos de acordo com o referendo? Pois não. Declaro o resultado. O órgão especial, por unanimidade, referendou os atos em referência. Antes de declarar encerrada a sessão, alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Posso declarar encerrado? Muito bem. Então, agradecendo a presença de todos, nada mais havendo, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado.